Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você. Esta é a edição de número 685 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Em Londrina, céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Vamos aos destaques de hoje. Série Pratas da Casa destaca o moçambicano Nuno Remani Ibra. Formado em arquitetura e urbanismo pela UEL, veio a Londrina graças a um intercâmbio entre Brasil e Moçambique. Projeto Macau de Música Instrumental se apresenta hoje no Capela Sonora. Grupo explora combinações de guitarra e bateria. A projeção da dívida pública do Brasil para 76% do PIB em 2022 está nos comentários de Marcos Rambalducci na coluna Economia para Todos. Você mora sozinho? E cozinhar para si mesmo parece uma missão difícil? Na coluna Conversa de Cozinha, a nutricionista Valéria Mortara traz dicas para descomplicar o seu dia a dia sem abrir mão da alimentação variada e saudável. Festival de Dança de Londrina. Jéssica Teixeira, de Fortaleza, apresenta a montagem Ela, que mistura vídeo, artes plásticas e dramaturgia para discutir o valor do corpo e a visão social sobre a deficiência física. Jéssica é nossa convidada ao vivo hoje na revista e vamos sortear 4 pares de convites para o espetáculo dela à noite no Ouro Verde. Vamos ao segundo episódio da série Pratas da Casa, uma produção da Alumni UEL, Associação de Ex-Alunos da Universidade, em parceria com o Núcleo de Jornalismo da UEL FM. A série faz uma homenagem aos 51 anos da Universidade, comemorados este mês, e traz relatos de egressos da UEL que estão aplicando os conhecimentos adquiridos na instituição, pelo Brasil e exterior, em áreas diversas. A série é composta por 10 capítulos, com entrevistas da jornalista Janaína Ávila, da Alumni. Hoje vamos apresentar o moçambicano Nuno Remani Ibra. Formado em arquitetura e urbanismo pela UEL, veio a Londrina graças a um intercâmbio entre Brasil e Moçambique. Nuno atua em Maputo, capital de Moçambique, no continente africano.
Pratas da Casa, ex-alunos da UEL e suas experiências inspiradoras.
Meu nome é Nuno Ibra Remani, eu sou de Moçambique, sou formado em arquitetura e urbanismo pela UEL, na turma de 2000. Sou um aluno de um convênio entre a UEL e o Ministério da Educação moçambicano. Eu, portanto, hoje moro em Moçambique, depois de formado e de ter feito uma digressão pelo mundo em alguns países a fazer, portanto, estágio e a trabalhar e etc. Sou formado em arquitetura e urbanismo já, portanto, há 17 anos, aproximadamente. Acho que a UEL foi um pilar super importante na minha vida. Um momento bastante crucial foi através desta formação internacional que eu tive a oportunidade de estar no Brasil durante algum tempo, onde conheci a minha mulher, que veio comigo para Moçambique, e hoje tenho filhos que são brasileiros, e é uma história interessante. Por isso acho que a UEL tem uma influência muito presente e muito crucial naquilo que foi e é a minha vida hoje. Bom, para descrever um pouco daquilo que foi o período passado na UEL, o meu apelido era Cena Louca, que era um apelido dado pelos meus colegas, que era um termo que eu usava muito na época. Foi uma altura, principalmente por causa do curso, que era um curso extremamente humano, um curso lúdico, um curso com bastantes experiências fora da caixa. O curso de arquitetura permite fazer algumas interações entre outros cursos e mexer com a parte psicológica do ser humano, com todas as suas sensações, o que permitiu que houvesse não só uma interação com aquilo que eram as coisas dinâmicas e ativas dos outros cursos, mas também uma interação com o não cognitivo ou com o psicológico das outras áreas que estavam dispostas na UEL. Fazendo arquitetura, estava no CTU e o CTU também alberga os cursos de engenharias, por isso havia a oportunidade de contracenar com áreas muito mais, digamos, exatas do que aquilo que é propriamente o curso de arquitetura, que na UEL é um curso, penso eu, de exatas, mas que tinha um lado extremamente humano pela natureza própria da arquitetura. Então, a interação e a experiência de ter estado nesta trajetória académica na UEL é uma trajetória muito mais do que profissional ou técnico ou profissional, é uma trajetória humana, é uma trajetória da formação do ser humano e foi para mim uma construção bastante atrativa e principalmente, ou tendo em conta a diferença de culturas, uma integração da minha cultura moçambicana com a cultura brasileira que depois trouxe frutos a níveis diversos, não é? Os amigos, conhecidos, a interação com outras áreas, as namoradas, as saídas, a diversidade de pessoas que a UEL alberga que nos permite fazer uma integração cultural extremamente rica. Por isso há aqui uma vantagem pela natureza pública que a UEL tem de poder interagir não só com pessoas de diferentes bases, culturas, status e estratos, mas também uma diversidade cultural extremamente rica e de nacionalidades também. Hoje é uma coisa engraçada, hoje eu possuo um gabinete de arquitetura privado e este gabinete já foi responsável por fazer alguns projetos cruciais e elementares do país onde eu moro e já trabalhou com gabinetes de outros países também. Este gabinete de arquitetura é um gabinete que neste momento talvez não tenha a minha dedicação na totalidade, tendo em conta outras naturezas profissionais nas quais me fui envolvendo ao longo do tempo. Trabalho numa fundação também. Esta fundação é responsável por desenvolver o ambiente de negócios, fazendo a melhoria dos negócios a nível de Moçambique e de África, Moçambique que é o país de onde eu sou, e tentando promover esta interação entre países de fora que queiram investir em Moçambique, promovendo a melhoria nacional do ambiente de negócios, ou seja, fazendo negócios mais justos, mais inclusivos e principalmente mais sustentáveis. E por último, sou também diretor executivo de um gabinete das Nações Unidas, que é um gabinete responsável a nível regional, portanto sou responsável por Moçambique, sou responsável por Madagascar, pela União das Comores e pelo Malawi, quatro países que têm neste gabinete um centro regional para a resiliência urbana, sustentabilidade e redução de risco de desastres. Portanto, este centro é um centro das Nações Unidas que controla na região subsaariana a ocorrência de desastres naturais. Eu não sei como é que eu posso dizer qual seria o presente que daria a UEL, porque na verdade eu acho que na verdade a UEL é o meu presente. É o meu presente porque acho que ela, para além de ter aberto um número de portas indescritível naquilo que é as oportunidades profissionais que tive na Europa, em África e em outras partes do mundo, devo dizer que esta base brasileira do Paraná, num estado extremamente produtivo, onde aquilo que são os estudos profissionais ou superiores são referenciados pela capacidade das universidades. E a UEL é uma universidade com extremas capacidades e com uma qualidade inconfundível. Não é só parâmetro a nível brasileiro, é parâmetro também a nível internacional. Se a gente acompanhar o LinkedIn, se a gente acompanhar as plataformas onde a UEL está registada hoje, consegue ter a noção da dimensão e da global visão que a UEL tem nos padrões mundiais e principalmente no padrão nacional, que é o padrão dentro do Brasil, onde é uma das melhores em diversas áreas. E eu acho que isso é que é o presente para mim. Eu não sei o que eu daria à UEL de presente, não consigo ter ideia, mas acho que verdadeiramente foi um presente incalculável ter estudado nesta universidade pública, ter estudado nesta universidade com uma dimensão enorme, não só a nível de capacidades, mas também a nível de integração cultural e substancial pelos alunos que nela participam. E hoje acho que isso é a grande mais-valia, ou é a chave que abre uma série de portas a nível profissional. Por isso, o que eu tenho a dizer à UEL é super gratidão. Meu sentimento é mesmo gratidão de poder ter feito parte desta família que tem 51 anos de mérito, qualidade, profissionalismo e sustentabilidade.
Pratas da Casa, ex-alunos da UEL e suas experiências inspiradoras.
A série vai ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras. Como na próxima quarta será feriado, 12 de outubro, não teremos a revista do meio-dia. Você acompanha novo episódio na sexta-feira, 14 de outubro. O músico José Marcelo Casagrande vai contar sua experiência.
A UEL e você.
Hoje é dia de capela sonora no campus da UEL, projeto desenvolvido pelo coletivo Proposições Sonoras, formado por estudantes do curso de música da UEL e que tem como proposta oferecer ao público um espaço de diálogo e experimentação. Ricardo Dantas conta os detalhes.
Olá, sou Ricardo Dantas, do coletivo Proposições Sonoras. A gente vai realizar nessa segunda-feira, dia 10/10, no Capela Sonora, aqui na réplica da Capela, em dois horários, meio-dia e 30 e 18 horas, a apresentação do Projeto Macau. Ele é composto pelos músicos Marco Fedato e Guilherme Silva. E o Macau é um projeto de música instrumental experimental, que eles começaram em 2015, que eles se propõem a explorar as possibilidades criativas da junção entre apenas dois instrumentos, que vai ser a guitarra e a bateria. São interpretações de ritmos nacionais, estrangeiros, a partir da linguagem singular desses instrumentos e do uso de efeitos digitais. Essa é a ideia aí do Projeto Macau. Fica o convite, então, para quem puder participar, poder acompanhar e assistir.
O Capela Sonora é um evento semanal, aberto ao público em geral, que apresenta todas as segundas-feiras, ao meio-dia e meio e às 18h, uma performance musical na réplica da Capela na UEL, que está localizada no calçadão do campus, bem próximo ao Centro de Letras e Ciências Humanas. Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
Vestibular da UEL.
A Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL prorrogou por mais 29 dias as inscrições para o vestibular 2023. O prazo agora é até 8 de novembro. O pagamento, no valor de R$ 167,00, poderá ser feito até dia 9 de novembro. As inscrições devem ser feitas no site da COPES. No mesmo portal, os estudantes podem ter acesso ao manual do candidato, que traz todas as informações sobre o concurso, desde prazos, formato das provas e a lista de obras literárias exigidas. O vestibular será realizado em duas etapas, nos dias 5 de março e de 2 a 4 de abril do próximo ano, em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. A exemplo do que ocorre nas maiores universidades brasileiras, o volume de inscrições em vestibulares, bem como no Enem, vem caindo na mesma proporção em que os jovens estão buscando oportunidades no mercado de trabalho. Dados da COPS indicam uma redução na ordem de 30% no valor de inscritos em comparação ao concurso de 2022. A UEL oferece 3.100 vagas, sendo 2.541 via vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, para ingresso no ensino superior. A primeira fase, no dia 5 de março, terá 60 questões de conhecimentos gerais: geografia, história, filosofia, artes, química, física, biologia, sociologia e matemática. Os candidatos aprovados seguem para a segunda fase, nos dias 2, 3 e 4 de abril, quando serão aplicadas as provas de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa e língua estrangeira e redação. No dia 2, prova discursiva de conhecimentos específicos. No dia 3, provas de habilidades específicas para os candidatos aos cursos de arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda e artes visuais. O resultado da primeira convocação será divulgado em 4 de maio no site da COPS. Com informações da agência UEL, Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL.
A OAB Londrina, por meio da Comissão de Relações Internacionais, realiza nos próximos dias 19 e 20 de outubro o 4º Congresso de Direito Internacional. Interessados em inscrever artigos que irão compor o livro do evento, tem prazo até o dia 15 de outubro. O tema do congresso é Cenário Contemporâneo, Respostas Jurídicas a Desafios Tecnológicos. Saiba mais sobre a programação com a professora do curso de Direito da UEL e integrante da Comissão de Relações Internacionais, Juliana Nakayama.
No dia 19, às 9 horas da manhã, a professora Ayub da Costa fará a temática Competição Acadêmica de Arbitragem, Caso Camarb 2022. Na parte da tarde, teremos sessão de comunicações orais sob a responsabilidade da professora Ivana Nobre Bertolazzo, também advogada, e a sessão das comunicações orais também estão com as inscrições abertas. No dia 19 ainda, às 19 horas, teremos a exposição das obras do artista Carão. E às 19h30, uma abertura oficial com o coral da OAB e da Caixa de Assistência de Advogados. E para coroar a noite, no dia 19, às 20 horas, teremos Adriana Lopes Pereira com o tema O Boom do Streaming na Pandemia, Suas Regras e Leis. Aí no dia 20, pela manhã, com a temática blockchain e criptomoedas, teremos Carlos Alexandre Rodrigues, às 9h30. Na parte da tarde, eu estou como responsável também pela sessão de comunicações orais dos trabalhos científicos, o edital para o envio dos resumos e as regras da apresentação oral estão lá no site da inscrição, tá? Não percam. E para finalizar o evento, às 19h30, nós teremos o João Luiz Martins Esteves, que também é professor no curso de Direito da UEL e procurador-geral do município de Londrina, com o tema As Relações Internacionais entre Entes Governamentais, Análise e Perspectiva. Convido a todos os interessados, especialmente aos alunos do curso de Direito, aos interessados na área de tecnologia e direito internacional.
Juliana Nakayama, professora do curso de Direito da UEL e integrante da Comissão de Relações Internacionais da OAB Londrina. O 4º Congresso de Direito Internacional será realizado nos dias 19 e 20 de outubro. Interessados em inscrever artigos têm até o dia 15 de outubro. As inscrições estão abertas na plataforma Simpla.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. É recorrente na mídia especializada a preocupação com a administração da dívida pública para os próximos anos. Por um olhar menos avisado, as contas públicas pareceriam sob controle. Haja visto que a projeção de superar os 90% do PIB em 2022, feita lá em 2020 pelo IFI, Instituição Fiscal Independente, não vai se confirmar. As projeções atuais apontam que a nossa dívida pública encerrará este ano com um valor equivalente a 76% de tudo que nós produzimos este ano, portanto, relativamente distante daquelas projeções feitas. Mas daí de você se perguntar, então, por que da insistência em apontar que essa situação não se sustenta para 2023? E também quais seriam as implicações para nós, pobres mortais? Então, vamos lembrar que o dinheiro que o governo utiliza para pagar os seus gastos não é proveniente de um baú de recursos vindo de Marte, capaz de atender todas as demandas da sociedade e que só não são realizadas porque os nossos mandatários têm um coração preto e peludo. Não é por aí. Esse dinheiro é proveniente, e você sabe disso, da arrecadação feita pelo governo sobre tudo que o país produz, por meio dos impostos que nós pagamos. Daí, três conclusões óbvias. Primeiro, o dinheiro é nosso. Segundo, o montante arrecadado depende de quanto produzimos. E terceiro, os gastos do governo têm por limite a sua arrecadação. A gestão desses recursos é delegada ao governo eleito para utilizá-lo da forma mais racional possível, a fim de atender às demandas da sociedade, respeitando uma hierarquia de importância. Claro, como os recursos são escassos, mas as nossas necessidades são infinitas, é preciso, sim, ter uma hierarquia bem definida desses gastos, para que se privilegie realmente aquilo que fará diferença para nós como sociedade. Isso implica em que várias demandas, por mais legítimas que possam ser, não poderão ser contempladas. Agora, se o governo gasta mais do que arrecada, gera o chamado desequilíbrio fiscal, ou seja, falta dinheiro para cobrir suas despesas. E para tapar esse buraco nas contas, vai precisar pedir dinheiro emprestado, o que dá origem à chamada dívida pública. Caso os gastos superem a arrecadação de forma recorrente, a dívida pública vai crescendo e, para financiá-la, o governo vai precisar pagar juros cada vez mais elevados, em um processo que se retroalimenta, ou seja, mais juros aumenta ainda mais a dívida, que fica ainda mais cara. Além disso, juros mais elevados pagos pelo governo retiram dinheiro que seriam utilizados em investimentos produtivos, que por sua vez geram mais empregos e mais renda, e que aumentariam a base arrecadatória do próprio governo. Então, embora 2022 feche com uma dívida pública em queda, lembrando que em fevereiro do ano passado atingiu 89% do PIB, e as projeções para este ano apontam, como eu disse, para uma dívida equivalente a 76% do PIB, ela foi decorrência de uma recuperação econômica atípica deste ano e também de uma inflação alta que eleva artificialmente a arrecadação e também do adiamento do pagamento de precatórios por parte do governo. Além dessas situações não terem a menor chance de se repetirem em 2023, as promessas de campanha para o aumento do Auxílio Brasil, a necessidade de reajuste dos servidores públicos, o pagamento dessas contas adiadas e a fatal queda na arrecadação devem provocar um rombo de 430 bilhões no orçamento, segundo estimativas do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Portanto, Em vez de populismo, o que nós precisamos é de um discurso que mostre claramente como o novo gestor administrará esse descontrole dos gastos, de maneira a sedimentar as bases para que o governo tenha reais condições de investir em áreas cruciais, como a saúde, a educação e a segurança, e que levem a taxas de juros mais baixas e também, por conseguinte, evitem o aumento na carga tributária. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Segunda-feira, dia de você passar aqui na minha cozinha e a gente prosear um pouquinho. Hoje, a minha conversa é com você que mora só. Quando o assunto é morar sozinho, aparecem algumas dificuldades para fazer comida em casa, como, por exemplo, carnes, frutas e verduras que acabam estragando na geladeira. As rotinas do solo geralmente são mais agitadas e soltas, tipo, eu faço o que eu quero na hora que eu quero e aí eu não como. As embalagens nos mercados são muito grandes, há muita perda. Muita gente se queixa que é complicado cozinhar apenas uma porção, além de não sentir muito estímulo para cozinhar para si próprio. Acaba-se, então, optando muito frequentemente por alimentos prontos ou semi-prontos, ou seja, menos saudáveis. Eu vou tentar, ao longo dessa e da semana que vem, apresentar algumas estratégias para amenizar essas questões. Então, vamos lá! Tenha um mínimo de rotina na sua alimentação. Pelo menos 4 refeições definidas ao dia é super importante para você manter a saúde. Outra regra é a de sempre, o planejamento. Mas é assim, ó, antes de comprar, você deve ter uma ideia mais ou menos de quantas refeições poderá fazer em casa e quanto tempo tem para preparar. Porque senão, você vai para o mercado, compra um maço de agrião que é super difícil de lavar, uma carne que vai ter que ficar 1h30 na panela, e aí, lógico, que aquilo vai estragar lá dentro. Procure embalagens menores. A gente sabe que uma lata pequena de extrato de tomate é proporcionalmente mais cara do que a grande. Mas se você optar pela maior, vai acabar jogando fora a economia que fez. Então, escolha sempre caixinhas, latinhas, saquinhos e potinhos. Outra alternativa é ir em lojas de embalagens e comprar saquinhos e pequenos potes, para dividir as embalagens maiores do mercado em porções menores. Pão de forma, cereais, queijos, embutidos, carnes, tudo isso pode ser porcionado logo que vier das compras com o congelamento daquilo que não vai ser consumido de imediato. Evite ter em casa produtos instantâneos, tipo sopas e massas de pacote. Existem receitas rápidas e super bacaninhas, mas se você tiver uma meleca de 3 minutos em casa, provavelmente é ela que você vai usar. Compre sempre panelas pequenas. Em lojas especializadas, é possível você até comprar assadeiras pequenas para bolo. Forminhas de cupcake também são super práticas. Pequenos refratários são uma ótima aquisição. Dá para montar as refeições inteiras neles, deixar na geladeira ou no freezer e aí vai para o forno ou air fryer na hora de comer. Falando em air fryer, essa é um belo investimento na vida de quem mora só, experiência própria. E aí vai uma dica: recorte em um papel o formato da grade da sua air fryer e leve à loja na hora de comprar os seus refratários para ter certeza de que eles caberão lá dentro. Lembre que fazer uma refeição gostosa, mesmo que simples, arrumar o prato de forma atraente, colocar a mesa e apreciar esse momento é uma forma de se cuidar em muitos sentidos e você merece. Bom, hoje nós começamos refletindo um pouco, nos equipando. Na semana que vem a gente termina as compras e vai para a cozinha com muitas dicas para os solitários que podem ter uma comidinha caseira de fazer inveja. Vamos de receita? Vamos de clássico? Macarrão com sardinha. Uma refeição delícia que só vai precisar de um tomatinho acompanhando para ficar completa. Então, vamos lá. Água na panela, ligou a panela. Enquanto a água está esquentando, abre a lata de sardinha, tira a parte central e amassa essa sardinha bem grosseiramente, pica uma cebola ou um dente de alho, aquilo que você preferir. A hora que a água ferver, coloca sal numa boa quantidade, põe a massa lá dentro e na hora que a massa for para a água, começa a fazer o molho. Numa frigideira, bastante azeite, a cebola ou o alho, dá aquela fritadinha, junta a sua sardinha e desliga o fogo. Pica uma salsinha e espera o macarrão ficar no ponto. Ficou no ponto o macarrão? Escorre o macarrão, joga na sardinha, põe uma conchinha da água do cozimento do macarrão nesse molho e espreme meio limão por cima e aquela salsinha picada para finalizar. Tá bom, né? Beijinho e até a semana que vem.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Festival de Dança de Londrina.
Mendi 44, hoje às 8 da noite no Teatro Ouro Verde. O Teatro Ouro Verde vai receber a artista Jéssica Teixeira, de Fortaleza, Ceará, que apresenta o espetáculo Ela. A montagem propõe uma reflexão sobre o valor do corpo e a visão social sobre a deficiência física. Em pauta questões como beleza, saúde, política, feminilidade e acessibilidade. Já adiantando aqui, você que está nos ouvindo, nós teremos sorteio de ingressos cedidos pela organização do festival. E nós temos o prazer de receber quem? A Jéssica Teixeira aqui com a gente. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde.
Também conosco o Renato Forim. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Eliette, ouvintes da Rádio UEL.
Fazendo aqui as apresentações, né? O Renato, que é o coordenador de comunicação do festival e também curador, a Jéssica é atriz, produtora, diretora e dramaturga, graduada em teatro pela Universidade Federal do Ceará e mestre em artes pela UFC. Trabalha com as artes da cena desde os 7 anos, já atuou com diversos grupos na capital e do interior do Ceará, tem no seu currículo mais de 30 espetáculos como atriz em performances e video performances. Quer dizer, um currículo longo. Inclusive, eu tenho aqui a informação que recentemente desenvolve uma pesquisa sobre Corpo Impossível.
Corpo Impossível me interessa muito.
Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes dessas atividades. Começando, Jéssica, justamente com o nome do espetáculo, Por Que Ela?
Ela é mais do que um gênero. Ela é desejo. Ela é invisível, ela é invasora, ela é inconsciente. Ela opera de outro lugar, assim. Que não é aquele que a gente vê à primeira vista, sabe? É aquele que deixa a curiosidade tomar conta. E a gente fica, quem é ela? Quem é ela? É além de um gênero. Então, fica aí a curiosidade para ir mais tarde, né? Assistir ela.
E é um espetáculo que mescla diversas linguagens. Como é que vai ser essa construção?
Ela fala muito de mim, mas além disso, ela fala sobre corpo. E o nosso corpo é sempre o outro, né? Então, mais do que sobre Jéssica, é sobre todos aqueles que estão assistindo, assim. Porque nós somos o outro. Então, eu sou como vocês, vocês são como eu. E eu acho que isso é que é urgente. A gente se colocar no lugar do outro. Se perceber enquanto o outro, porque o outro nos constitui. Ninguém faz nada sozinho. Então, ela é mais sobre o outro do que sobre mim.
Agora nós temos que falar um pouco sobre você, porque nós temos aqui, não é, Renato? A Jéssica, linda, 29 anos. Aliás, a gente falou, nem parece 29 anos. Agora, essa condição sua de deficiência física que a gente pode colocar numa, dentro de limitação, entre aspas, né? A gente vai ter que saber um pouco desse seu pessoal. O que é que você tem exatamente?
Quando eu decidi construir ela, foi quando eu percebi... Eu acho que eu e o Renato, a gente tem uma coisa em comum, a gente tem várias. Mas uma coisa aqui que me surpreendeu é esse lugar de sermos curiosos da psicanálise. E na psicanálise eu descobri que eu me referia ao meu corpo como ele, em terceira pessoa, no masculino. Então eu olhava para ele e falava assim, porque ele chega primeiro do que eu. E aí ela me perguntava, minha psicanalista, ele quem? Eu falava ele apontando para o meu corpo, né? Então eu falava, como é que eu poderia achar que isso aqui é meu se eu chamo ele de ele? Então, ao longo do período que eu fui escrevendo ela, eu fui percebendo que ela é esse desejo e essa invasão que está além dele. É o que chega depois, de fato. Seria a minha voz? Seria a Jéssica? Será que a Jéssica não é um hiato entre ele e ela? E aí, quando eu percebo que esse corpo chega primeiro, eu percebo a cor da pele, eu percebo a cor dos meus cabelos, dos olhos, eu percebo a minha deficiência, percebo... Porque é uma característica. Mais do que uma doença ou uma condição, ou é uma característica como qualquer outra, né? Como as minhas mãos magras e dedos alongados, unhas grandes, pernas grandes. Então, como que ela mostra um outro olhar? E é muito curioso também porque eu começo a cena falando antes de me mostrar. E foi ao sair do Ceará pela primeira vez que eu percebi que meu sotaque chegava antes. Porque ela também é esse sotaque que vocês estão escutando, já que vocês não estão me vendo. Então, ela é tudo isso que não chega à primeira vista, né? E ele são todas essas características que chegam à primeira vista. Então, eu acho que a deficiência é só mais uma, como a cor da pele, como a minha performance de gênero, como a cor dos meus cabelos e olhos, enfim.
Como é que foi esse encontro com a Jéssica, Renato?
Pois é, a gente se encontrou, mesmo sem se encontrar pessoalmente, né, Jéssica, há algum tempo. A gente estava falando sobre o Porto Alegre em Cena, né, um festival de Porto Alegre, em que nós estivemos na mesma programação, só que não tivemos a oportunidade de nos assistirmos, né, nesse festival. Mas assim, a Jéssica tem tido uma trajetória muito interessante de ser destaque em várias programações, né? E isso me despertou muito interesse, muita curiosidade, então eu pedi o vídeo, né, do espetáculo. Não nos conhecíamos pessoalmente, né? Falei com o Pedro, também com o produtor e com a própria Jéssica pessoalmente. E quando assistimos ao espetáculo em vídeo, percebemos imediatamente que ele tinha tudo a ver com a nossa linha curatorial desse ano, que pergunta: o que pode um corpo? Né? Então, assim, a gente está pensando muito a respeito de corpos insubordinados, corpos dissidentes e também num corpo social, né? Que inevitavelmente vai nos trazer essas questões ligadas à alteridade, ao outro, né? E como essas diferenças podem ser parcerias também em conjunto, né? Porque todo corpo ele não é feito de partes iguais, né? Assim, ele é feito também de partes diferentes que se colaboram, que contribuem. Me lembrou o espetáculo ontem da Denise Stoklos. Em determinado momento, ela, na dramaturgia da Denise, a Clarice entrevista o Hélio Pellegrino, e daí a Clarice pergunta, ela traz isso no espetáculo, né? O que é mais importante no mundo, Hélio? E ele diz: o outro. Então, acho que tem tudo a ver com isso que a Jéssica falou e vai reverberar bem no espetáculo de hoje.
Até para dar continuidade, daqui a pouquinho já esse bate-papo aqui com a Jéssica também, nós temos um trecho em áudio do vídeo com a Denise Stoklos, um trecho do que foi ontem à noite. Renato, vamos ouvir juntos.
Mas eu quero dar os parabéns para todo mundo que se engajou para fazer acontecer esse festival de dança, os organizadores, os trabalhadores, os participantes e cada um daqui presente que prestigia esse evento. que hoje nós podemos chamar de revolucionário, porque está revivificando o país. Uma salva de palmas ao hospital.
Você também estava presente, Jéssica?
Como eu tenho um organismo que opera noutro tempo, ontem eu precisei fazer muita musculação vocal e muita preparação corporal para aguentar o rojão que vai ser entrar em cena 70 minutos hoje, sozinha, né? Porque é um solo. Mas eu já assisti a Denise porque estive noutra vez numa programação com ela, que foi no Festival de Garanhuns, há uns 2 meses. Então eu tive a oportunidade de assistir esse espetáculo dela.
Essa edição está, de fato, potente.
Muito.
E Renato, como que vocês receberam essa fala da Denise? Ah,
pois é, eu ouvindo aqui de novo, eu me arrepio inteiro, me emociono, porque Denise Stoklos é um ícone, uma influência. Quando eu encontrei a Denise, né, e ela elogiou muito assim, a estrutura do festival, a temática, né, eu disse a ela, é porque nós temos uma fonte que é essencial. Fazendo referência ao teatro essencial de Denise Stoklos, né? Que inevitavelmente é uma influência para todo ator, performer, dançarino brasileiro, sem dúvida, né? É das nossas imensas artistas da cena e que influenciam inevitavelmente. Quem esteve ontem no teatro pôde ver, né? O que é essa mulher de 72 anos, o que ela tem de controle vocal, corporal, de inteligência cênica, de construção metafórica da cena, né, é fora do comum. Então, nós fomos avisados antes, na verdade, porque a Denise, ela é uma artista muito discreta ao mesmo tempo, ela segue todo um protocolo, né, quando chega na cidade, ela fica mais resguardada, né, ela não circula muito, e quando fomos avisados pela produção dela, que Denise faria uma homenagem ao festival, nós já ficamos muito curiosos, assim, né? Enfim, felizes, obviamente. Mas, assim, quando ela de fato veio e disse isso, né? Ela disse palavras muito fortes para este momento que nós vivemos. E que eu acho que, particularmente, acho que é a função. A gente não faz nada mais do que a função essencial de um festival, que é trabalhar numa linha política e revolucionária, né? Fazer de fato uma festa, mas não é uma festa boba, diletante. É uma festa que nos faça pensar. Isso é da origem dos festivais, isso é grego, né? Os festivais a Dionísio eram cerimônias que mobilizavam todo o território grego ali, as cidades, mas existia um cunho político muito incisivo sobre o que nós estamos fazendo enquanto sociedade, o que estão fazendo conosco enquanto sociedade e o que nós podemos fazer juntos. Então, nós procuramos trazer isso a cada edição do festival, mas particularmente este ano. Por todo momento que estamos vivendo e que vivemos, né, a cultura de morte que nós falamos, né, numa pandemia, no sentido da necropolítica, é uma missão, né, uma função essencial, eu acho, de qualquer evento, evocar esses pensamentos no público para que a gente possa fazer mais.
E hoje a Jéssica tem essa missão. Jéssica, e vamos saber um pouco dessa pesquisa que você desenvolve, Corpo Impossível. Por quê?
Corpo Impossível foi de um livro que eu li em 2018, da Eliane Robert Moraes, que se chama Corpo Impossível. E quando eu li esse livro, que ela, com muita maestria na escrita dela, decompõe o corpo humano, ela faz, de fato, uma dissecação do corpo humano, num lugar ético, mitológico, político, social, biológico, físico, químico, ela vai dissecando o que nós chamamos hoje de corpo, esse organismo vivo. E eu fiquei muito interessada naquilo. Eu falei, se ela faz isso com maestria na escrita, eu preciso muito beber disso para poder materializar isso em cena. Então, eu comecei a ministrar oficinas com esse nome, Corpo Impossível, para que eu começasse a lidar com outros corpos. Bebendo um pouco de um capítulo que se chama Os Animais do Bestiário Modernista, que são aqueles animais que são híbridos, tipo um rabo de sereia, uma barriga de cavalo e um bico de papagaio, sabe? Uma cabeça de águia num corpo de peixe e, sei lá, um minotauro, por exemplo. E aí eu comecei a achar aquilo muito curioso, esses animais, e como isso ia pro corpo dos atores, e como o corpo dos atores, nós temos limites, né? A gente precisa muito beber também nas artes visuais, lembrar que o pintor, ele tem as limitações dos materiais que ele utiliza. Se ele utiliza uma tinta acrílica, ela seca mais rápido do que uma tinta óleo. E se ele usa um pincel número 1, ele sabe a diferença do pincel 001. Então, tipo, como que o pintor sabe das limitações dos pincéis e como nós, atores, às vezes achamos que não temos limites. Que nós podemos tudo, de fato. Nós podemos voar num palco, se a gente quiser. Mas dentro dos nossos limites, né? Dentro das nossas metáforas, por isso a gente utiliza a metáfora, a poesia. Então, foi muito importante ler o livro da Eliane Robert Moraes, beber nas artes visuais, por isso tanta plasticidade em cena, para poder desenvolver essa pesquisa Corpo Impossível. Até o nó poético que eu cheguei, que foi uma pergunta. Quem aqui nunca se olhou no espelho e se sentiu estranho com o corpo que tem e falou, nossa, como eu sou estranho ou como eu estou estranho? Então, isso é uma pergunta básica de todo mundo. Não é uma pergunta só minha. Então, como é que eu escapo do meu corpo e chego no outro para lembrar que o outro sou eu também? E vocês, e assim como vocês, eu também sou como cada um, sabe? Então, foi muito essencial, a palavra essencial voltando, eu ter passado por toda essa estrutura, metáfora, literatura, poesia, artes visuais, enfim.
E quem quiser conferir o espetáculo Ela, hoje à noite, a partir das 8 horas, com a Jéssica Teixeira. Renato, a questão dos ingressos, já adiantando, ainda vamos falar um pouquinho mais ainda sobre a programação que vem durante a semana. Mas estão disponíveis, como adquirir?
Ingressos disponíveis pelo Simpla, né, pela plataforma simpla.com.br/festivaldedanca de Londrina. Lá é possível comprar sem nenhuma taxa, né? O valor de R$20 entrada inteira e de R$10 a meia entrada. E no próprio Teatro Ouro Verde, né? A gente tem a bilheteria presencial a partir das 16 horas, então é possível também comprar na hora do espetáculo ou um pouquinho antes lá no Ouro Verde.
Agora tem uma história de bastidores, tem uma construção, uma confecção de uma estrutura que foi feita aqui em Londrina para o espetáculo. Do que é que se trata e que acaba sendo um dos desafios também nessa montagem.
Pois é, a gente... É muito engraçado os bastidores de festivais, né? Porque começam a circular peças, assim, a gente ter demandas, né? Que são de produção dos artistas, ninguém entende nada, né? Você chega assim, sabe, numa loja, você pede, fala, mas pra que você quer isso, né? Mas é justamente porque a gente precisa trazer muitos elementos cenográficos, cenários, objetos de cena, né? Que os artistas não podem, né, trazer dos seus estados, das suas cidades, e a gente precisa improvisar aqui no festival. Um desses espetáculos que neste momento está em produção é o Balé de Londrina com o Bora. Eles estão fazendo neste momento o figurino. Então, assim, a sala do Balé de Londrina lá na Funcast está cheia de tecidos que o Cássio Brasil trouxe de São Paulo. O Cássio Brasil chegou hoje às 6 horas da manhã e já foi para a Funcast, então espalhou tecidos, tesouras, algumas costureiras ajudando com máquinas de costura no corpo dos bailarinos para que esse espetáculo possa estrear no sábado, né? O Bora do Balé de Londrina. E outro espetáculo que nós tivemos também que criar aqui a cenografia, criar não, né? Reproduzir, na verdade, é o da Jéssica, ou ela, porque tem uma escada bem grande, né? Uma escada imensa, que é muito difícil de transportar. Então imagine, né? A Jéssica é do Ceará, então ficaria muito caro esse transporte. A Jéssica chegou a cotar, né, para algumas cidades para cá, ficaria até R$12.000, imagine. Então a gente acaba produzindo aqui em Londrina. E daí a Jéssica pode falar um pouco mais, porque ela está espalhando escadas aí pelo Brasil inteiro.
Quantas, né? Já. Olha, essa somatória.
Eu acho que umas 5 ou 6 aí, assim. Rio Preto, São Paulo, Porto Alegre, Londrina, Fortaleza. Então algumas delas desmontáveis, mas mesmo desmontáveis, é muito difícil transportar, assim. Carga aérea, carga terrestre demora. Então tem toda uma logística operando, mas... quero espalhar cada vez mais escadas, viu, gente? Então, quantas escadas forem precisas, a gente entra em contato com o marceneiro local também, que tem toda essa movimentação, né? De uma movimentação financeira, de um mercado operando, né? Na ponta da linha, que eu acho isso também muito interessante de mencionar, né? Chegar e vamos movimentar a rede hoteleira, os restaurantes, o marceneiro, a costureira. Então, acho que isso acontece bastante nos festivais. Também isso é a importância de ter uns festivais, né, acontecendo na cidade. E aí o Ela também já chega lá no marceneiro, na costureira, e a gente vai por aí também.
Até um cuidado com a acessibilidade, antes que eu me esqueça aqui de comentar. É isso. Como é que vai ser?
Sim, o espetáculo de hoje tem audiodescrição e também Libras. Então a gente vai ter a acessibilidade ali para todo mundo poder assistir a Jéssica ali e refletir com ela toda essa potência desse espetáculo.
E eu quero ressaltar uma informação também. Geralmente eu tenho acessibilidade em audiodescrição quando eu faço em audiovisual, né? Presencial, eu acho que eu já fiz mais de 40 apresentações pelo país, mas eu nunca tive audiodescrição no teatro, de uma forma presencial, acontecendo ali. E em Londrina vai ser a primeira vez, então eu estou muito grata. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Dani, também. Eu acho que a importância de ter Renato e Dani nessa coordenação do festival, né, pensando esse festival, tem um outro olhar, porque antes de qualquer coisa, eles também são artistas. Não é uma galera que tem um olhar técnico, que está ali muito direcionado pontualmente para a execução. Eles criam outras formas, outros olhares, né? Outros modos operandi de se dizer e de se fazer. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de ter a primeira vez a audiodescrição e por estarem me recebendo tão bem aqui em Londrina.
A gente percebe essa união, que potente essa junção.
Eu estava conversando sobre isso com a Jéssica, né, assim, porque é um festival com uma equipe muito pequena, mas justamente essa é a diferença, né, assim, a gente, não só nós, mas também, assim, o pessoal da produção, assim, a gente tem ali pessoas formadas em artes cênicas aqui na UEL, artistas, né, ou se formaram tecnicamente no campo das artes cênicas, da dança, do balé. Então, assim, de fato é um outro olhar, desde a abordagem, desde quando a gente vai encontrar os artistas no aeroporto. A gente está falando com iguais, mesmo que a gente sabe de toda a dificuldade que é ser artista no Brasil, né? Então, o diálogo se torna muito mais fácil. Obviamente que isso se projeta de forma muito sensível no momento que é o momento de confraternização do público, que é ali no teatro, né? Então isso transparece de alguma forma.
1h03, Renato. E programação agora, nos dias seguintes, programação de espetáculos e também pedagógica.
Sim, tem muita coisa aí para acontecer, né? O festival vai até domingo, né? Hoje, então, a Jéssica Teixeira apresentando o solo Ela. Compareçam ao teatro, porque é um espetáculo imperdível, oportunidade única de assistir aqui em Londrina. Amanhã a gente tem, Eliette, o Dança Londrina, que é um momento em que a gente preserva a história do festival, que começou como uma mostra estímulo, né? Uma mostra de pequenos grupos da cidade que apresentavam números, né, pequenos números de até 5 minutos. Então a gente mantém isso no festival, que não tem caráter competitivo, mas então, assim, vai ser uma demonstração de bailarinos profissionais e amadores, escolas de dança, né, números de até 6 minutos. Então é uma coletânea de números que as pessoas vão poder assistir amanhã no Teatro Ouro Verde, que é muito legal, uma noite muito, muito pra cima também, muito divertida, porque, assim, a gente não tem competição, mas a gente tem torcida, né, porque as escolas vão em peso, as famílias vão, então é uma energia única. A gente tem um feriado na sequência, quarta-feira, Dia das Crianças, e é uma programação muito especial para as crianças também, que é o Mirabolante, um espetáculo da Confraria da Dança de Campinas, um grupo que nós já recebemos aqui no festival, mas que pela primeira vez traz um espetáculo especificamente infantil e que vai falar um pouco sobre as histórias dos carnavais no mundo, né? Uma festa que tem tanta importância no Brasil, então eles vão trazer muitas alegorias, muitos personagens, né? E por meio da dança e também com algum texto, apresentar esse espetáculo dirigido aos pequenos, e as crianças de todas as idades, como a gente gosta de falar, sim, né? Porque adultos amam também esse espetáculo.
Sim, sim.
Na sequência, Olhos nos Olhos, um espetáculo de Londrina, né, do Boca de Baco, espetáculo de comemoração de 30 anos do Boca de Baco, que vai ser na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura na UEL, né, na própria quarta. Seguimos com esse show, que é de um grupo chamado Oroiá, de Brasil-Senegal, que vai ser na Concha Acústica. Em caso de chuva, ele será transferido para o Ouro Verde, que é pertinho da Concha Acústica ali, mas nós avisaremos no próprio dia, na própria quinta-feira, se for acontecer essa transferência de lugares. De qualquer forma, o show continua gratuito, é só as pessoas chegarem no Ouro Verde que elas vão ter acesso a esse show, e ele traz dança e música africana com instrumentos muito diferentes, né? Especialmente da cultura senegalesa, né? A cultura do sagar, né? Que é muito, muito interessante, a música instrumental e dança. Na sequência, Outros, da Companhia Nua, que vai ser na Divisão de Artes Cênicas da Casa da UEL, grupo também de Londrina que pratica dança e teatro. E seguimos então para o fim de semana, sexta, sábado e domingo, com o Raça, a Companhia de Dança na sexta, que volta depois de 10 anos para Londrina, é a companhia mais conhecida de jazz, né? Assim, tem um trabalho exímio. Depois, sábado, a estreia do Balé de Londrina, Bora, pela primeira vez coreografado por um artista externo do balé e também com a presença do Cássio Brasil, esse figurinista, então imperdível. E no domingo a gente encerra com o Balé Teatro Guaíra, né, com mais de 20 bailarinos em cena, uma montagem muito grande que envolve também projeção, assim, é incrível. Tempestade e Vica é o nome dessas duas montagens que vão estar no mesmo programa, com um intervalinho ali de 20 minutos.
E hoje a experiência com a Jéssica Teixeira e o espetáculo Ela. Atriz, produtora, diretora, dramaturga. Não deu tempo aqui, mas você tem até uma incursão pelo audiovisual, é muita coisa. Jéssica, que alegria e essa experiência hoje com você. Eu já estou na expectativa. Muito obrigada por estar conosco.
Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês. E, gente, vocês que estão aí escutando a minha fala, se eu fosse vocês, eu ia hoje, viu?
Recadinho. Renato, obrigada também.
Valeu, obrigadíssimo, Liette, sempre por esse espaço. E obrigadíssimo a Jéssica também pela presença, assim, por ser uma das partes fundamentais para que a gente pudesse perguntar e responder o que pode um corpo.
Tem um recadinho aqui. Bom, por conta da programação do Festival de Dança, essa semana não haverá exibição de filmes no Ouro Verde. E, dado o recadinho, temos também agora sorteio de ingressos. Quem ligar agora para o 3348-5025 ganha ingresso. São 4 pares cedidos pelo festival. Valeu!
Pra não dançar, pra não deixar o corpo teso de tristeza que eles podem controlar. Este é um convite, eu convido-te a viver a vida de axé, pé na estrada pra outro amanhã. Este é um convite, eu convido-te a viver a vida, cantar até não esquecer que a vida não é vã. Quem se levantou depois do tombo sabe onde aperta o pé neste balé e quer tirar todas as pedras do caminho pra inverter a marcha ré. Que não nos falte resistência pra nadar contra a maré. Sou jacaré, viralizando que com o fim dessa picada é que começa a nossa fé.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia e 10, após o horário eleitoral, gratuito. Esperamos você. Até lá.